A gente vai conversar com o Dr. Maurício Chaves Júnior. Dr. Maurício é médico ginecologista e obstetra. Nossa conversa principal, claro que é o cuidado da saúde da mulher, mas nosso assunto de destaque é a obstetrícia de risco. E uma discussão polêmica, o parto normal ou a cesariana? Mas antes de qualquer coisa, vamos cumprimentar o Dr. Maurício. Dr. Maurício, muito obrigado, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBM.
Doutor, eu queria começar um pouquinho sobre a saúde da mulher. As mulheres estão no mercado de trabalho, estão avançando muito, né, no cuidado da sua própria vida, do seu próprio corpo, um cuidado estético cada vez maior. Quando você fala da saúde da mulher, elas estão se cuidando mais também? Elas estão administrando melhor o seu próprio corpo? Elas têm conhecimento dos riscos que correm?
Eu vejo que hoje a mulher está tendo uma maturidade maior em relação ao seu corpo, né? E a gente vê que há um cuidado, há sempre uma busca, né, desse cuidado. Só que, por um outro lado, a hora que a gente olha para a questão da gestação, o que a gente tem observado? Que, lógico, que está adiando um pouco, pela própria formação do processo profissional dessa mulher, adiando o primeiro filho.
As mulheres estão tendo filhos mais tarde.
Mais tarde. Isso já é uma contestação a nível nacional e mundial. Então, só nisto já empurra um pouco essas mulheres para uma faixa de idade onde que a gestação requer alguns cuidados maiores, né? Que são, a gente tem um número expressivo hoje, mulheres tendo os primeiros filhos após 35 anos, que dentro de uma classificação de risco, ela sairia tanto daquele baixo risco, ou risco habitual, indo para uma gestação de risco intermediário ou alto risco, se tiver algumas outras comorbidades que a gente poderia ter já nessa faixa de idade.
Doutor, o senhor mostrou uma certa preocupação, quer dizer, nós temos uma mulher que tem, quanto mais nova, uma idade, vamos pensar assim, biológica mais adequada para ter filhos, só que as mulheres de hoje não querem ter filhos tão cedo.
Sim, pela preocupação da formação dela dentro de uma formação profissional, que é lógico que elas vão adiando essa primeira gestação. Né? E aí nós temos que nos adequar. Eu falo assim, que cabe à área de saúde e cabe aos médicos? Proporcionar a essa mulher, nessa idade que ela desejar ter filho, a segurança para que essa gestação transcorra da melhor maneira possível.
Mas uma gestação mais tarde não significa risco como vamos pensar um tempo atrás. As mulheres de hoje podem optar em ter filhos mais tarde porque elas têm uma condição de estrutura de saúde melhor, ou não?
Sim, eu vejo, nós temos números, né, que ainda são de uma década anterior, bem anterior, onde que coloca limites. Eu sempre falo com as minhas pacientes, por que não 32 e sim 35 e sim ou não 40? Né? Porque nós trabalhamos com números estatísticos muito rígidos na área de saúde, onde que essa flexibilidade ainda não existe. Mas eu vejo hoje uma mulher com 35 anos, se nós pudéssemos retroagir no tempo, biologicamente ela estaria com 25 anos.
Então, a mulher de 35 anos tem uma condição com a mulher de 25 anos.
Com seus cuidados, que é aquela pergunta inicial. Ela se cuida mais, então ela está mais preservada aos 35 anos, do ponto de vista biológico mesmo.
Agora, a pergunta que curiosa, essa é uma curiosidade. As mulheres planejam a sua gestação? Como é que é a relação da mulher com a gravidez? É algo planejado? Ou a gente ainda tem aquelas coisas da gravidez de susto?
Temos, ainda temos a gravidez, aquela que a gente faz essa pergunta, né? Você planejou engravidar? Não, às vezes não, isso mesmo em todos os níveis sociais e econômicos, a gente ainda tem a que a gente chama da gestação não planejada. Não é que ela não é bem-vinda, mas ela não foi planejada para aquele momento. Ainda existe, nós temos ainda um número expressivo de mulheres que têm essa gestação não planejada para aquele momento. Mas a grande maioria hoje, que tem um acesso a um boa consultório, que tem acesso a um plano de saúde, né? E a própria paciente do sistema público, ela tem acesso a se planejar. E a gente vê que há um certo planejamento, sim, para essa gestação.
Agora, curiosidade, as mulheres que não planejam, qual o principal fator da experiência que o senhor tem? O que faz com que elas não planejem?
Eu acho que às vezes até eu falo que o não planejar é meio o inconsciente planejou. Que eu falo que nenhuma mulher fica grávida porque não planejou. Eu falo que ela não tinha conhecimento que estava planejando isso. Que eu falo que os organismos conspiram contra ela o tempo todo. O tempo todo ele quer ficar grávida.
Então, mulher... de certa forma, o organismo pede e a mulher conscientemente pode dizer que não.
Dizer que não, mas inconsciente ela acaba acontecendo. Tipo, né, que a gente vê, ah, eu esqueci de tomar o anticoncepcional, ah, eu não estava esperando ter uma relação naquele dia. E são coisas que a gente sabe que esse não planejamento, ele é meio subjetivo.
Agora, quando você está grávida, e aí tem o acompanhamento de uma gravidez...
Uhum.
A gravidez, é claro, se desenvolve, tem uma variáveis muito grandes, né? O comportamento da mulher, a própria situação em que ela fica grávida. A gestação, o acompanhamento da gestação, na experiência que o senhor tem, quais são os casos que geram melhores resultados e quais situações em que a mulher acaba colocando em risco a própria gestação, dependendo de como é que ela desenvolve essa gestação?
O principal, Gilson, assim, que a gente tem, assim, que uma mulher grávida... ela tem que estar assim, para ela não se colocar em risco e não colocar em risco ao filho que está gerando, é realizar o pré-natal. Então, o principal ponto é a realização do pré-natal. E dentro da Organização Mundial de Saúde, a gente prevê, no mínimo, 6 consultas de pré-natais numa gestação. E esse é o mínimo aceitável, considerando uma qualidade de um pré-natal, de um risco habitual. Lógico, se essa gestação, ela dentro das classificações, evoluir para uma gestação de alto risco, aí tem uma demanda maior. Mas eu acho que o principal é o acompanhamento e um bom acompanhamento de pré-natal.
As mulheres que estão grávidas, estão em estado grave, ou seja, elas têm que mudar a sua vida, ou a gravidez é ainda vista como um peso? Como é que a senhora avalia essa gestação?
Eu sempre falo que a gestação se divide em 3 fases. Tá? A primeira fase é aquela fase inicial da gestação, que as mulheres sentem os enjoos, o desconforto, é aquela coisa assim, tem alguma coisa diferente dentro de mim que está crescendo, mas eu estou me sentindo estranho e estou na fase da aceitação da gestação, que é o que a gente não percebe. Muito, ela não tem o movimento do bebê interno, ainda não percebe o aumento do volume do útero, né, que o abdômen da barriga, né, não aparece, ela se fica olhando no espelho e não vê. A segunda fase, que é a fase que ela percebe o movimento do bebê, que com todos os recursos que nós temos, mesmo que a gente faça um ultrassom no início da gestação, com 2 meses, que o ultrassom mostre lá o bebezinho... concretizar isso só a hora que movimenta o bebê internamente dentro dela. Aí ela fala, estou realmente grávida.
Ela percebe a relação direta que ela está
tendo com a criança. Isso, exatamente. Aí ela entra assim, está bem, porque ela percebe essa relação, como você falou, direto. Eu falo que essa fase é a fase que hoje, já com os recursos, já se definiu o sexo, é a fase de fazer o enxoval, ou seja, preparar o ninho que vai chegar esse bebê.
Essa é a fase mais importante para preparar a mulher para...
É a fase que ela está mais... voltada para a gestação e mais aceita as orientações. E segundo momento, e o último momento, é o momento do nascimento, que aí vem a apreensão, né? O medo, como que vai nascer, se o meu bebê, apesar de todos os exames mostrar que é uma gestação saudável, que é um bebê saudável, mas será que ele é saudável mesmo? Aquelas perguntas que a gente tem, né? Eu brinco ainda, será que o meu médico vai estar lá? Como que vai ser? Né? Que onde que ela vai ter angústia do final da gestação até o nascimento? Então eu divido em 3 fases. Uma da aceitação, uma da concretização que está grávida e depois um pouco do final da insegurança, que como vai nascer o meu filho.
Diferença de uma mulher que já teve uma gestação e outra que não teve, ou não, existem algumas situações que independente disso acontece com a mulher?
Eu vejo que, lógico, aquela que está na sua segunda gestação, ou na terceira, né, que hoje é muito mais raro a gente ter, né, hoje a média de filhos é 1.2 por casal, né, no estado do Paraná, ela se sente um pouco mais segura num segundo momento, numa segunda gestação. Mas entendendo, às vezes, que se ela teve uma experiência ruim na primeira gestação, também ela vai trazer isso para a segunda. Se ela tiver tido uma boa vivência na primeira gestação, ela traz essa tranquilidade para a segunda gestação.
O ambiente conta muito.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Como é que você avalia a relação? O ambiente em que a mulher está, a família, trabalho e a gestação?
Hoje nós temos esse... O ambiente... ele é muito importante. E a grande maioria das mulheres que estão grávidas hoje, elas estão trabalhando, elas são ativas, elas são produtivas. E aí a gente tem que adequar a essa gestação ao ambiente do trabalho dela. E às vezes, sem perceber, eu vejo hoje que ainda existe uma certa resistência em aceitação, tá, por parte do ambiente de trabalho para essa gestante, que ela tem algumas demandas que é diferente da não grávida, né? E às vezes eu ainda, infelizmente, escuto muito assim, mas próprios chefias, né, gerência, falam assim, mas quando eu estava grávida, eu não tinha tanta essa necessidade, eu não tinha enjoo. Então, até uma própria discriminação em relação à gestante no ambiente do trabalho. E isso existe. Eu acho que é um ponto que nós temos que, no futuro, discutir melhor essa aceitação da gestante no ambiente do trabalho. É lógico que ela vai ser menos produtiva numa fase final da gestação.
Eu estou conversando no CBN Saúde de hoje com o Maurício Chaves Júnior. Ele é ginecologista, obstetra, e estamos falando sobre a gestação. E no nosso próximo bloco, vamos falar sobre a cirurgia de risco, ou seja, e na hora de ter a criança.